Olá, motocas! Nosso papo hoje é sobre motos elétricas. Carregamento ultra rápido em apenas 10 minutos. O que é o nióbio? Como ele é utilizado nas baterias de lítio? Por que ele prolonga tanto a vida de uma bateria? Respondendo essas e outras perguntas, eu recebo hoje a CEO da Horwin Brasil, Priscila Fávero, e ainda o especialista em desenvolvimento de mercado da CBMM Brasil, Robson Monteiro. Todas as nossas dúvidas serão respondidas a partir de agora. Para você não perder nada, faz a inscrição, ativa o sininho, inscrito com o sininho ativado, ganha ainda descontão na contratação do seu seguro Suhai. Vem comigo. Muito bem, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo tempo de vocês, Priscila, Robson. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que a galera vai assistir essa entrevista. Então sejam bem-vindos ao canal Biomotoca. Robson, muito obrigado pela presença. Eu queria que você contasse para a gente quem é a CBMM, o que é o nióbio, porque a gente vê que muitas pessoas estão começando a saber, né, o que é o nióbio agora, ou de repente a galera nem sabe o que é o nióbio, mas ouve falar. Muitos atentos ouviam o Enéas falar naquela época, né? A galera que é um pouquinho mais velha vai lembrar do Enéas falando do nióbio. O presidente falou recentemente também a respeito do nióbio. Então eu queria que você contasse pra gente quem é a CBMM e o que é esse nióbio que tantas pessoas falam que vai melhorar a vida das baterias.
Olá, Bill. É um prazer aí poder estar no seu canal falando aí pra sua audiência, né? E bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seguindo aí o seu... A gente não sabe quem vai estar ouvindo e aonde, mas é um prazer estar aqui poder dividir um pouco, né, do que é a CBMM e do que é o nióbio. Né? A CBMM é hoje, né, nós somos o maior produtor, né, de nióbio, de produtos de nióbio do mundo. Né? A CBMM hoje tem um market share no mercado mundial de 80%, aproximadamente 80%. Né? O nióbio, ele é um metal, né? E quando a gente olha, por exemplo, na classificação dos elementos, né, que lá na tabela periódica, né, que todo... Quem estudou um pouquinho de química vai lembrar da tabela periódica, o nióbio é definido como um metal de transição. Mas a origem natural do nióbio, ela vem a partir de minérios, né, de um mineral, né, que se encontra hoje aqui na mina que a CBMM detém o direito de lavra em Araxá, Minas Gerais, e onde a CBMM, a partir desse minério, desse mineral que contém o nióbio, a gente, né, processa o minério e o mineral em mais de 160 etapas, né, de produção, onde este minério, ele é concentrado, ele é refinado até o elemento, né, metálico que é o nióbio. Né? O nióbio, a CBMM hoje não só comercializa o nióbio na forma metálica, mas ela comercializa também na forma de ligas metálicas, principalmente ligas como ferro nióbio, níquel nióbio, que tem implicações aí imensas na indústria, né, metalúrgica, né, de aços avançados, né, na indústria também aeronáutica, em superligas espacial. Né, a CBMM também comercializa o próprio nióbio como metal, né, puro, né, para supercondutores, para aplicações também na área de medicina, principalmente nos equipamentos de ressonância magnética, né, que são bastante utilizados aí para fazer imagem, né, do corpo humano, né, no diagnóstico aí, né, interior do corpo humano. E também a CBMM comercializa óxidos de nióbio, que é uma outra família de produtos de nióbio, onde tem aplicações em diversas áreas, e principalmente agora no nosso programa de baterias, né? Então, os óxidos de nióbio hoje são utilizados, né, nessa nova geração de materiais para baterias de íon lítio.
Por que ele prolonga tanto a vida de uma bateria? Como é que é o processo de incluir o nióbio nessa bateria?
O nióbio, por ser um elemento, né, de um metal de transição, aí ele vai ser usado na forma de óxido nas baterias, né? A gente sabe que, todo mundo sabe que, a gente pode pensar, né, a bateria, ele tem dois polos, né, tem o polo positivo e tem o polo negativo, né, toda vez que você vai comprar, vamos dizer, uma pequena bateria, o que a gente chama de pilha, né, e a gente vai colocar dentro de um equipamento eletrônico, a gente sempre tem aquele cuidado, né, tem que ser o positivo no positivo, o negativo no negativo, né. Então, esses polos positivos e negativos da bateria são compostos de diferentes materiais, né, e a durabilidade, a performance, o desempenho de uma bateria é definida, né, pelos esses materiais constituintes, tanto do polo negativo quanto do polo positivo. O nióbio, especificamente nessa aplicação aí com a Horwin, né, ele é aplicado no polo negativo, né, que a gente chama de anodo, né? E as características, o que o nióbio traz, né, não só de segurança, né, de estabilidade, de durabilidade, mas também, né, da capacidade de recarga rápida de até 10 minutos, é porque o nióbio, ele juntamente com outro elemento, que é o titânio, né, ele consegue, né, montar, ter uma estrutura, né, uma estrutura, imagina que você, é como você fazer uma casa muito bem estruturada, né, com uma boa base, e aí pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir condições não tão ideais, né, de utilização dessa casa, e essa casa permanece firme, porque é basicamente o que acontece na bateria, né? As baterias elas degradam com o tempo, porque a estrutura do material constituído da bateria degrada com o tempo devido ao uso, né? E o que o nióbio traz, né, é essa estrutura do ânodo, né, do polo negativo, de uma maneira mais forte e mais eficiente. Então, ele não só vai poder ter capaz de receber, né, essa bateria maior corrente elétrica, e no final do dia, né, se você quer uma recarga rápida, o que que você está dizendo, né? Eu tenho que colocar o máximo de energia, o máximo de corrente passando numa bateria. E a gente sabe, se você passar muita corrente, né, o que que vai acontecer numa bateria? Normalmente ela vai esquentar, né? E toda vez que uma é um sinal negativo, né? Alguma coisa está errada na bateria, né? Está esquentando muito, e o calor traz degradação, e com o tempo as baterias acabam perdendo eficiência. O nióbio, por causa dessa característica no polo negativo, ela consegue lidar com bastante corrente, então ela é capaz de ter recarregamento muito rápido, mas também sem aquecer, e permitir uma durabilidade muito maior, né? Então, esse é um dos grandes benefícios e um dos grandes fator aí de utilização, de consideração do uso do nióbio nessas baterias mais avançadas.
O Brasil hoje, ele é o maior concentração de nióbio do mundo. Eu vi uma matéria que a respeito que o Brasil ele teria grandes reservas de nióbio. Seria o maior, então, no caso, não?
Essa pergunta é muito interessante, viu? Eu agradeço por ela, porque na realidade o nióbio, né, como hoje, né, já foram identificadas mais de 88 reservas de nióbio em todo o mundo, né? Ou seja, o nióbio, ele não é tão difícil de encontrar na natureza. O que é difícil, talvez, é você, né, sair na frente, como foi o caso da CBMM, né? Porque a história da CBMM é de 60 anos.
Olha, legal.
Né? E nós começamos essa história 60 anos atrás, onde nós fomos a primeira empresa a realmente desenvolver toda a tecnologia de produção, né, de nióbio, né? Como eu já falei no início do programa, né, com mais de 160 etapas de produção que foram todas desenvolvidas pela CBMM ao longo desses 60 anos, né, com propriedade intelectual, com know-how de como fazer isso. Isso dá um diferencial tecnológico não só para a CBMM, mas para o Brasil. Né, da gente ter essa dominância em termos de produção. Apesar de ter 88 reservas hoje no mundo, né, identificada no mundo, o Brasil hoje ele se destaca, né, por causa do avanço tecnológico na produção e no desenvolvimento de nióbio. Isso nos dá uma vantagem competitiva muito grande. E também as características do nióbio que é encontrado no Brasil, né? A operação hoje da CBMM em Araxá, ela talvez seja mais, em termos de custo, mais efetiva do mundo, por causa das características do minério que é encontrado aqui no Brasil, né? A maneira como a gente lavra a mina é uma mina de aberta, não tem rocha, não precisa ter explosão, é um processo muito mais eficiente, mais simples e mais rápido. Então, isso nos dá uma vantagem competitiva, e também a CBMM nesses 60 anos, né, e a gente pode dizer o Brasil, né, com a competência, né, dos seus engenheiros, e principalmente os engenheiros que têm trabalhado com a CBMM durante esse período de 60 anos, a gente também desenvolveu a tecnologia das aplicações de nióbio. Isso também é um fator, né, de vantagem competitiva, porque a gente não espera ninguém desenvolver uma aplicação com o nosso nióbio. A gente também trabalha na cadeia, né, além da cadeia, né, em aplicações finais, desenvolvendo aplicações de nióbio, que é o caso das baterias aí que a Roem vai passar a utilizar.
Muito bem, fala então com a Priscila, né? Já que você citou a Roem, queria que a Priscila falasse um pouquinho da Roem, da chegada da Roem no Brasil e como é que surgiu, né, essa parceria com a CBMM.
Tá. Bio, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui.
Eu que agradeço.
Todos os inscritos nessa audiência aqui do canal, seu canal é fantástico. E para a gente é uma grande oportunidade de discutir essa nova tecnologia. A Roaring, ela é uma empresa global, né? Hoje a gente está em mais de 60 países. São mais de 700 distribuidores no mundo todo. E é bom até explicar também que a Hornan, ela é uma fabricante chinesa, sim, mas desde o início ela nasceu para vender uma moto para a Europa. Tá? Ela nasceu numa parceria na Áustria e dali começou um CD logístico e as motos elas foram feitas, fabricadas para atender o exigente mercado europeu. Então, assim que a Hornan nasceu. Até hoje, as motos elas são vendidas para o exterior e não são vendidas na China. Tá? Então, você nunca vai ver uma moto da Hornan rodando na China, é apenas a fabricação. Como a gente anunciou, em né, 2021 a gente veio para o Brasil, eu assumi esse grande desafio, né, de trazer uma moto premium, porque até hoje, quando você olha o mercado brasileiro de motocicletas elétricas, você tem ali a sua média de 3 mil watts, de, média não, né, o máximo de 3 mil watts de potência, né, de motor. A nossa moto ela já vem com 6.200 watts, já é muito potente. Eu vi que no seu canal você citou até a Moto Pro, né, que é aquela moto elétrica com marcha que nós temos. Aquela moto são 11 mil watts de potência, ela é um avião. Então, a gente já veio trazer essa moto premium, que é uma moto com design. O tempo de carga hoje de uma moto elétrica vai de 6 a 8 horas. Esse é o padrão que a gente tem no Brasil, e a nossa não, a nossa já vem com 3 horas de carga. Mas mesmo assim, Bill, por que nasceu essa parceria com a CBMM, né? Você hoje compraria uma moto ou qualquer tipo de veículo se você tivesse que ficar num posto de gasolina e abastecer, esperar 5 horas para abastecer?
Não dá, né? Não tem
não
como.
Dá. Não dá. Não. Até cavalo, né? Vai lá com a minha graminha e sai andando, né? Então, assim, é inviável a gente discutir o veículo elétrico, é inviável a gente acelerar esse processo se a gente não tiver um meio de carregamento rápido. Então, como a CBMM é uma grande especialista, né? Bom, ela tem tem o Niobium, tem essa parceria maravilhosa com a Toshiba, que é uma parceria muito longa, tá? Não é uma parceria que surgiu agora, né, Robson? Uma parceria de o quê? Mais de 20 anos já, né? Entre outros produtos, né?
A Toshiba, né? Especificamente na área de bateria, eu diria desde 2014 a gente tem tido iniciativas de desenvolvimento junto à Toshiba na bateria, mas a relação com a empresa é muito maior do que essa, né?
Tem
mais anos de história.
Quando a gente se aproximou exatamente pela qualidade da moto, pelo time técnico, então decidimos, um tempo atrás, começou um namoro, né, porque a gente estava... A célula não estava nem pronta ainda, então a gente estava discutindo, vendo as possibilidades, colocando o time de engenharia. E aí, quando ela ficou pronta, a gente falou, bom, abrimos a moto e agora a gente começou todos os testes, né? E com muito orgulho a gente anuncia que ainda nesse semestre a gente vai fazer um evento na qual convidadíssimo Bill para estar com a gente.
Obrigado.
E vamos demonstrar a moto carregando em menos de 10 minutos. Além de que, né, do carregamento, que é isso que vai viabilizar a possibilidade da utilização de um veículo elétrico. Não 5 horas no posto, mas sim você poder carregar em menos de 10 minutos. Aí tem sentido você ter uma moto, você fazer uma viagem, você usá-la para o trabalho, né? E também a questão de você poder carregar ela mais de 20 mil vezes, existe essa possibilidade em teste já. Ou seja, 20 mil vezes, a gente está falando aí de muitos anos, né?
Se muita você coisa.
Todos os dias.
Uma geração muita praticamente, coisa. Né?
Praticamente. Eu acredito que não vou estar mais aqui, mas a bateria vai. e também um dos pontos, dois pontos, né, que eu sinto também que são importantes se discutir. Uma é a questão como que eu posso dizer? Quando você vai... primeiro, que ela não tem risco de explosões, tá? E o segundo é a questão da... Como que a gente fala? Quando você vai... descarte da bateria, lembrei. Do descarte. Porque hoje a maioria das baterias de lítio e íon que a gente encontra no mercado... eles descartam em torno de 3, 4 anos, principalmente dessas de 1.000 watts, chega a descartar até no primeiro ano. E você tem hoje um problema seríssimo internacional sobre descarte, e isso é vencido no caso da bateria com o nióbio, que é muito orgulho mesmo de ter trabalhado aí, estar trabalhando, né, com a CBMM e a Toshiba no Japão, para entregar essa moto aí para todos.
E me fala uma coisa, quais são os planos da Roaring para o Brasil? A fábrica lá em Manaus, ela já está funcionando? Vocês estão finalizando essa fábrica? Quantas motos vocês têm em linha hoje, mais ou menos? Se puder falar para a gente.
A Roaring, a gente está no processo do SUFRAMA, né, que agora é uma série de documentações, de planos e tudo isso, que realmente não é simples, não é rápido, né? Mas já iniciamos o centro de distribuição lá. Nós estamos num processo de abrir os distribuidores do Brasil, tá? Então a gente tem conversas muito avançadas hoje com o Rio de Janeiro. Nós já temos distribuição também em Manaus, exclusivo também em Brasília, e a gente vai trabalhar com distribuidores exclusivos no Brasil inteiro. A Roaring em si, a própria Roaring, ela não pretende, e não é nosso objetivo, que a gente abra a nossa concessionária, até porque não tem sentido concorrer com o meu distribuidor. Então, nosso objetivo realmente é apoiar. E se eu posso até anunciar aqui, viu, e convidar a todos também, de 20 a 24 de abril estaremos em Brasília, no evento de motocicletas lá, que é o Brasília Moto Festival. E também gostaria de convidar todos para estar com a gente e pilotar as motos, testar. Vai ser um evento muito bacana para nós. Vai ser o primeiro evento desde o Salão das Rodas. Vai ser o primeiro evento da Roaring agora no Brasil. Agora a gente vem bem forte.
Você acha que a gente pode considerar as motos elétricas antes do nióbio e pós-nióbio? O que você acha? Como você vê esse cenário daqui para frente das motos elétricas?
Para mim?
Pode ser, para você, para ele.
Eu não entendi a pergunta.
Então, você acha que a gente pode considerar duas eras, antes do nióbio e pós-nióbio, dessa aplicação nas baterias? Como é que vocês veem esse cenário das motos elétricas daqui para frente? Se vocês pretendem fornecer as baterias para outras empresas, não vai ficar só na Roaring, você vai popularizar essa tecnologia? Como é que ficaria?
Fica à vontade, pode ir, Robson, eu também vou complementar isso.
Claro, né, Bill? É claro que o Brasil hoje, né, devido, né, ao tamanho do país, o tamanho do mercado, né, à medida que a demanda, né, da sustentabilidade, da economia circular, principalmente na mobilidade do país, né, que a gente sabe que está crescendo, né, já está começando a chegar fábricas no Brasil, já tem veículos elétricos, né, então isso é uma consequência natural, né, do crescimento da demanda no Brasil, de que outros players, né, tanto na área de motocicletas, na área de outro tipo de mobilidade, né, micromobilidade, claro, veículos elétricos, caminhões, ônibus, né, então há uma tendência, né, de crescimento no Brasil e a partir dessa demanda, né, com certeza o nióbio ele pode e deve ter um papel importante, principalmente as empresas que buscam soluções de baterias de recarga rápida, né, como a Priscila destacou muito bem, né, a gente sabe que a tecnologia das baterias de nióbio não resolve todos os problemas, mas ela tem um apelo tecnológico e disruptivo em relação, é a única hoje que vai entrar no mercado com capacidade de recarga rápida de maneira real, sem degradação das baterias, com tempo de vida e durabilidade muito grande. Então isso vai ser um diferencial tecnológico para as empresas que vão encontrar nessa tecnologia de bateria com nióbio, né, uma oportunidade de se diferenciar no mercado. Então, a gente está bastante otimista e eu acho que o próximo passo, à medida que a demanda crescer no Brasil, dos diferentes, né, veículos aí que estão se eletrificando, é que as fábricas de bateria cheguem no Brasil.
No caso da Roaring, sim, né, uma grande diferença a partir de 2024, a gente já começa a comercializar essas motocicletas com esse tipo de bateria em alta escala. Claro, no começo, os próprios produtos da Roaring, nada é muito rápido também. Na verdade, as coisas elas demoram um pouco, né, é um tempo de desenvolvimento, é um investimento muito alto também a ser feito para esse desenvolvimento. Hoje a gente começou com a CR6, que já é uma moto, é a moto, nossa moto mais tecnológica. Ou seja, desenvolver para essa moto, e deu tudo certo, fazendo os outros produtos é um pouco mais fácil. A gente já foi exatamente no produto mais tecnológico, mais difícil de se desenvolver. Desenvolver isso para outras empresas, sim, a gente não vê um problema com isso, porque o objetivo da Horning, sim, é acelerar o acesso à energia limpa, mas falando aqui só de motocicletas, tá? A gente tem realmente essa ideia, como Horning ou não, isso daí em pouco tempo a gente vai conseguir entender, mas hoje a gente tem um desafio gigante que é, ainda nesse semestre, demonstrar essa moto funcionando, carregando em menos de 10 minutos, todo mundo podendo pilotar ela até acabar a autonomia, trazer de volta e ver ela carregando novamente. Mas a gente tem planos futuros, a gente pensa sobre isso, porque esse tipo de tecnologia não é uma coisa para ficar na mão de uma empresa só, né? Se é para acelerar o acesso à energia limpa, então é para todo mundo. Eu não tenho problema nenhum com isso. É a primeira vez que alguém faz uma pergunta dessa, mas está nos nossos planos, tá, Bill?
Maravilha. Eu vou ler aqui pro Robson uma pergunta do Bruno Finazzi. Ele é um grande entusiasta de motos elétricas, ele até participa dos grupos do canal, ele é administrador do grupo Motos Elétricas. Ele pediu para te perguntar, Robson, a respeito da recarga da bateria. Por ter uma resistência maior à temperatura e uma carga mais rápida, também tem uma taxa de descarga maior. Como é que ficaria a questão da bateria com nióbio nesse quesito?
Excelente pergunta, viu, Bill? Porque a realidade, né, a gente tem junto com os nossos parceiros, né, que fazem baterias, a gente tem num primeiro momento, né, foi desenvolvido, né, essa formulação de bateria para recarga rápida, mas o outro lado da moeda, aquilo que recarga rápida também pode descarregar rapidamente se você muda as condições de operação da bateria. Então, assim, essa bateria também, ele tem o potencial de ser uma bateria de potência, de power, né, de entregar rapidamente carga, tanto é que uma das áreas que a gente está trabalhando, né, com o nióbio também é supercapacitores, né? A gente sabe que supercapacitores também entrega muito rápido a energia. E o nióbio, nesse aspecto, ela pode entregar rapidamente energia em um período de tempo mais longo, porque ela não vai aquecer, né? Porque, diferente do supercapacitor, um capacitor, ele entrega em poucos segundos, né, aquela energia necessária para um trabalho, né, que precisa ser efetivado, porque você precisa de uma alta descarga, né, mas rapidamente ele descarrega, tem que ser recarregado de novo. A bateria de nióbio, ela pode ter esse potencial de ter uma alta descarga por um período de tempo maior sem aquecimento. Então, isso é uma das um dos outros diferenciais tecnológicos que a gente também está trabalhando e que daqui a pouco a gente vai estar oferecendo ao mercado junto com os nossos parceiros, porque os desenvolvimentos já estão bastante avançados, inclusive a nível de protótipo.
Questão da autonomia, essa bateria de nióbio, ela tem uma autonomia tradicional ou ela consegue ter uma autonomia maior do que uma bateria comum, por exemplo?
Outra excelente
Bom,
pergunta. Esse pessoal aí de vocês são ótimos, essa audiência, viu, Bill?
audiência
Bacana,
qualificada.
pergunta excelente. Não existe,
Ô,
não,
Robson,
você quer responder,
isso
Priscila?
daí eu posso até.
Responde.
Eu quero responder porque isso aí não tem uma questão de ser de nióbio ou não, né? Na
Sim.
verdade, Bill, a autonomia de um veículo ele depende da capacidade de acumular energia. Então, se você tem a célula, né, ali com o nióbio como um acumulador de energia, quanto mais células eu tiver, maior, né, autonomia eu vou ter. Se eu tiver um espaço muito restrito, né, vamos colocar poucas células e você, consequentemente, será pouca a autonomia, tá? Então, no nosso caso hoje, né, da moto da CR6, ela já faz hoje 150 km de autonomia. Ela tem um espaço muito bacana interno. A gente vai ter uma perda mais ou menos e vai chegar em torno de 120, 130 km de autonomia, porque essa bateria ela tem uma densidade um pouco menor, porém eu carrego em menos de 10 minutos, né? Então eu prefiro, né, do que 150 km de autonomia, 3 horas de carga.
Verdade. É porque o que pega muito hoje para a pessoa que pensa em ter uma moto elétrica é a questão da viagem, né? Porque para a cidade, 150 km está excelente, né? Agora o cara pensa em viajar, ele fala, ah, mas ainda tá pouco. Mas você para numa lanchonete com 10 minutos para tomar um café, você roda mais 150 km, né? Então a questão do cara se programar também. Acho que é uma bateria que já atende, de repente vai atender aí uma grande parte da população, né? Sem dúvida. Eu queria falar a respeito de valores, porque eu sei que é um pouco cedo ainda para a gente falar disso, né? Porque a moto vai ser apresentada ainda, mas se tiver alguma coisa em relação a valores, como que a gente pode esperar o preço de uma bateria com o nióbio, se a gente vai trazer o nióbio também para os celulares, como é que está essa questão? Queria que vocês dessem a opinião de vocês.
Eu acho que o Bill tá hackeando meu celular. Mas vamos lá. Sim, hoje a moto ela já é vendida a R$ 43.000, tá? Esse é o valor da CR6, é como eu falo, é uma moto premium.
Premium.
É uma moto realmente diferenciada. Alta, tecnologia e design, né? Aquela Café Race maravilhosa. Hoje, por conta da gente ainda trazer ela em CBU, né, ou seja, moto completa, montada, e agora a gente inicia a parte da produção, a gente entende, e um terceiro fator que é importantíssimo, hoje a bateria da CR6 é da Panasonic. A gente utiliza as células da Panasonic, as células mais caras do mercado. Então, nossa bateria hoje já é caríssima. A gente entende que alguns cálculos que a gente fez, a gente não vai alterar o preço da CR6 com a bateria de nióbio, tá? Com nióbio, porque a gente vai partir para a produção, a gente vai montar essa bateria aqui no Brasil. Então, uma série de fatores que realmente não justifica essa alteração de preço. Quem sabe a gente consegue até diminuir.
Maravilha.
Tá?
Eu quero
Obrigada.
agradecer a presença de vocês, né? Foi um papo legal. Muito obrigado pelo tempo de vocês, né? A gente sabe que o tempo hoje realmente é muito complicado para estar reunindo todo mundo, para a gente estar falando desse assunto. É um assunto que está chamando a atenção de muita gente, principalmente agora com o nióbio, né? Muita gente querendo saber o que é o nióbio, como ele vai ser aplicado. Eu acho que vocês tiraram muitas dúvidas aí da galera. E só agradecer. Obrigado ao Robson Monteiro, obrigado à Priscila Fávero.
Obrigada,
Obrigado, Bill. Foi um prazer e a oportunidade de falar no seu canal, para sua audiência. Está aqui com a Priscila, essa parceira aí que está saindo na frente, né? Todo sucesso aí para a Howie. E conta com a gente aqui, com a CBMM, com a nossa equipe, quando puder.
muito
E eu
obrigado.
também agradeço muito, Bill. Obrigada pela matéria, obrigada por tudo. Também agradeço a todos os inscritos no canal. E lógico, né, Robson Monteiro, essa parceria incrível com a CBMM. Eu tenho muito orgulho mesmo de estar junto com vocês. Logo, logo
Obrigado,
vamos
Priscila.
pilotar a moto aí juntos, hein?
Da mesma forma, viu? É isso aí.
Tá bom.
Obrigado,
Maravilha.
gente.
Obrigada.